Estamos então em tempo de informação. Vítor, muito boa tarde.
Boa tarde. A Junta Urbana de Tomar visitou o mercado municipal. Autarcas esperam que o espaço volte a ter a dinâmica que já teve no passado. Tomar vai ser um dos intervenientes na Conferência Internacional de Autarcas, a realizar-se este domingo em Israel. A Direção Regional de Agricultura e Pesca está a convocar todos os interessados no aproveitamento hidroagrícola do Carril para uma reunião. Fechamos com a nota do dia hoje com Maria dos Anjos Praça.
De 16 a 25 de outubro, a tradição vive-se em Tomar. Feira de Santiria, tasquinhas, divertimentos, Feira das Passas, mostra de produtos locais e muita música, com grupos de cantares, bandas filarmónicas, ranchos folclóricos e muito mais. Dia 20, pelas 11 horas, procissão em honra de Santiria. De 16 a 25 de outubro, visite Tomar e divirta-se na Feira de Santiria.
Quanto ao estado do tempo para hoje, céu pouco nublado ou limpo, com períodos de maior nubosidade na região sul, vento em geral fraco e ainda possibilidade de formação de geada em alguns locais das regiões do interior, norte e centro. Descida da temperatura mínima. Máximas de 16 graus para a Guarda, 21 para Castelo Branco, 22 para o Porto e Faro, 24 para Coimbra, Leiria e Lisboa, 25 para Tomar e Santarém e 26 para Évora.
As notícias na Hertz, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde. No âmbito da presença dos membros do Executivo da Assembleia de Freguesia Urbana de Tomar e também dos membros daquele órgão municipal, estes levaram a cabo nesta última quarta-feira uma visita às obras e intervenções realizadas pela Junta na área da freguesia. Destaque para a presença no mercado municipal de Tomar. Ainda sem data oficial para a reabertura do espaço depois de concluídas as obras de requalificação que ali ainda decorrem, tudo apontando para que possa vir a ser aberto ainda antes do final do ano. Depois de uma visita demorada, o Presidente da Junta Urbana de Tomar, Augusto Barros, falou à reportagem da Hertz. O autarca não esqueceu a colaboração da Junta durante todo o processo, nomeadamente com a cedência de funcionários da Junta. Vamos então ouvir a intervenção do Presidente da Junta de Freguesia de Urbana, precisamente a propósito desta presença no mercado municipal de Tomar. Para já, essas declarações não são possíveis passar. Vamos avançar. Presidente de Câmara Municipal de Tomar, Anabela Freitas, vai apresentar uma comunicação no próximo domingo, dia 18 de outubro, na 30ª Conferência Internacional de Autarcas a realizar em Tel Aviv, Israel. A conferência é organizada, entre outras entidades, pelo Conselho Nacional Americano dos Assuntos Judaicos e pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros de Israel. Trata-se de um encontro internacional de lugares, fortemente marcado pela herança judaica, pelo que o convite feito à autarca tomarense é um importante testemunho de peso, aliás, que Tomar tem em relação à sua sinagoga, uma vez mais forte e de forte presença no contexto internacional do judaísmo. Recorde-se que Anabela Freitas presidiu em setembro aos trabalhos da primeira cimeira luso-espanhola da redes de judiaria, na qualidade de presidente da Assembleia Geral da Rede de Judiarias de Portugal, realizada em Córdoba por ocasião dos 700 anos da sinagoga daquela cidade espanhola. Já no ano passado, Tomar esteve também representada com a sua sinagoga na Feira Internacional de Turismo de Tel Aviv, no âmbito da participação da Rede de Judiarias de Portugal. Tomar reforça assim cada vez mais a aposta na aproximação à comunidade judaica, que teve um papel determinante no desenvolvimento da então vila no tempo do infante Dom Henrique, cujos traços estão bem marcados no património material e imaterial do concelho.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A Direção Regional de Agricultura e Pescas de Lisboa e Val do Tejo está a convocar todos os proprietários e agricultores beneficiários do aproveitamento hidroagrícola do Carril para uma reunião com o principal objetivo de reativar a Junta de Agricultores da Ribeira da Lousã. A reunião está marcada para o próximo dia 23 de outubro, pelas 18 horas, e vai decorrer na sede da Junta de Freguesia de São Pedro de Tomar, uma reunião que pretende também informar sobre o ponto de situação e trabalhos em curso naquela hidroagrícola, no âmbito do novo quadro comunitário de apoio Portugal 2020. Elisete Jardim, responsável pela Direção Regional de Agricultura e Pescas de Lisboa e Val do Tejo, explicou à ERTS em detalhe as razões que estão na base da realização desta reunião.
A barragem do Carril é uma infraestrutura pública de aproveitamento hidroagrícola, cujo dono da obra é a Direção Regional de Agricultura de Lisboa e Val do Tejo, como disse muito bem. A Direção Regional de Agricultura, naturalmente, tem ao longo dos anos vindo a mudar a sua estrutura orgânica e as suas competências, e naturalmente que não é a sua competência gerir um perímetro de rega. Os perímetros de rega estão consignados na lei e compete aos utilizadores da água fazerem a sua gestão através de uma comissão de agricultores. Naturalmente que tudo isso já foi tratado há uns anos atrás, mas foi-se desativando porque a barragem tinha alguns problemas que nós entretanto resolvemos, e neste momento queremos ainda continuar a resolver problemas da barragem, de segurança pública designadamente, e para isso vamos ter que fazer uma candidatura ao PDR. A candidatura, para ser válida, para ter maior pontuação na sua elegibilidade, deve estar suportada por uma junta de agricultores de rega, embora não tenham que pagar. Isto é uma candidatura com financiamento a 100%, mas eles têm que assumir, e nós queremos que, assim que as obras de segurança que são necessárias estejam concluídas, nós queremos entregar completamente esta infraestrutura, porque nós não temos competência para estar, nem técnica nem financeira, para manter na nossa posse uma infraestrutura destas.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Como referimos, os membros do Executivo e da Assembleia de Freguesia Urbana de Tomar participaram numa visita ao Mercado Municipal de Tomar durante esta quarta-feira, ainda sem data oficial para a sua reabertura. O espaço tem sido alvo de obras de requalificação que ali ainda decorrem. Depois de uma visita demorada ao Mercado Municipal, o Presidente da Junta Urbana de Tomar, Augusto Barros, falou à reportagem da ERTS. O autarca não esqueceu a colaboração da Junta durante a obra, com a cedência de funcionários da Junta de Freguesia para a realização de algumas das obras ali efetuadas.
Que irá abrir dentro de poucos meses, não sabia a data exata, só a Sra. Presidente é que poderá saber, e ainda bem que é ela que tem que decidir. Mas estamos aqui numa fase final dos trabalhos, e digo-vos que estou com muito orgulho de ver que os trabalhos estão na fase final e que nós, Junta de Freguesia, em tempos, numa época que de facto isto precisava do apoio de grande envergadura, com mais pessoal técnico para poder avançar, nós demos uma ótima colaboração aqui. Nós demos essa ótima colaboração em consonância com a Câmara, porque nós, todos estes trabalhos que nós fizemos aqui com o pessoal nosso, fomos ressarcidos noutros serviços que a Câmara nos apoiou depois, para compensar esse mesmo pessoal que aqui andou. Eu acho que foi uma mais-valia, e essa mais-valia foi que era pessoal qualificado, pessoal que sabia de obra, sabia o que fazia, e adiantou muito. Hoje sei que na parte final já não foi preciso desse pessoal, entretanto acabou os contratos também, mas se fosse hoje ainda tinha hipótese, tenho pessoal qualificado se eu precisar, mas não, hoje não é preciso, porque hoje estamos na fase da eletricidade, na fase de acabamento de chão, na parte que diz respeito às águas, e já não é da nossa competência. Por isso eu estou orgulhoso, de facto vejo o mercado bonito, lindo, e espero que daqui a uns meses, não muitos, isto comece a funcionar.
O autarca mostrou-se esperançado que o mercado municipal volte a ser aquilo que já foi no passado. Augusto Barros lamentou que o mercado municipal de Tomar tenha caído na degradação, fruto de muitos anos, daquilo que classificou como abandono e falta de manutenção.
Acho que as pessoas vão voltar novamente à sua atividade que tinham antes os seus talhantes, os seus clientes, e que bons resultados tinham, porque sabiam que aquilo que compravam que era fresco. Eu não estou a referir-me que nos outras superfícies não seja, mas aqui as coisas foram um hábito das pessoas se habituarem a levar no seu dia-a-dia, as compras que faziam, era um hábito que conviviam, porque o mercado municipal é uma convivência, é um hábito que as pessoas se encontram mais, conversam, e acaba por ser uma, vá lá, um meio de convívio, apesar de virem ao mercado e abastecerem-se. Trata-se também do meio de convívio, das pessoas se cruzarem umas com as outras. Não há uma correria, não vêm aqui a correr, porque podem estacionar o carro, terem de fazer as suas compras à vontade, e por isso acho que vamos voltar a esses tempos que eram os tempos antigos. Eu lembro-me, foi uma pena que de facto este mercado nunca devia ter sido tão abandonado como foi, faltou-lhe ao longo dos anos manutenção. E como faltou manutenção, faltou revitalização do mesmo, e caiu na estaca zero como ele caiu. Hoje estamos a ver coisa diferente, mas estamos com as mesmas estruturas, diferentes sim, mas o espaço é o mesmo que era antes, há 30 ou 40 anos. Portanto, isto foi revitalizado, modernizado, e é o que está a ser à vista. Portanto, esperamos dentro de tempo dar alegria aos tomarenses para poderem vir ao seu mercado, que era o seu mercado tradicional.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A Câmara de Constância já reabriu o Gabinete de Inserção Profissional, o GIP. Volta assim a ser possível promover um serviço de maior proximidade a todos aqueles que necessitam de apoio na área da formação e do emprego. O município sublinha que o gabinete que se encontra a funcionar na rua Luís de Camões, além de assegurar as apresentações quinzenais dos beneficiários do subsídio de desemprego, dispõe de outros serviços, dos quais se destacam ações de apoio à procura ativa de emprego e desenvolvimento de atitude empreendedora, captação e divulgação de ofertas de emprego e apoio à colocação, divulgação de medidas de apoio ao emprego, formação profissional, empreendedorismo e apoio ao encaminhamento de candidatos. O gabinete vai ainda proceder à divulgação de programas comunitários que promovam mobilidade no emprego e na formação profissional no espaço europeu, encaminhamento para ações de desenvolvimento de competências de empregabilidade e de criação do próprio emprego e o apoio à inscrição online dos candidatos a emprego. O Gabinete de Inserção Profissional de Constância funciona todos os dias úteis, das 9 às 12h30.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Em Constância, ainda destaque para a apresentação esta terça-feira do projeto Vila Tejo, uma unidade turística de natureza e spa que vai resolver questões de alojamento turístico no concelho quando o hotel estiver construído, ao permitir o alojamento de um elevado número de pessoas. Júlia Amorim, a presidente da Câmara de Constância, destacou para a Hertz a importância deste investimento, também para o Médio Tejo, referindo o facto de este ser um empreendimento que terá uma grande sustentabilidade.
O Médio Tejo está inserido, portanto, os nossos 13 municípios, que por si só já têm algumas diferenças, não é? Quando o Médio Tejo está inserido numa região tão diversificada, que vai desde o Oeste à Serra da Estrela, passando por Aveiro, o que eu quero dizer é que muitas vezes sinto que, e sentimos que, esta pontinha cá debaixo do Médio Tejo, junto ao Tejo, está um pouquinho esquecida, neste grande contexto que é o turismo do centro. De todo modo, eu creio que dentro desta grande região centro, a diversidade pode ser potenciada e, portanto, esta mesma diversidade, sendo potenciada e atraindo turistas para a região centro, naturalmente que, em termos daquilo que é internacional, que é conhecido por todos, que é o Tejo, pode ser aqui um grande veículo de promoção. Portanto, temos todas as condições para alimentar o desenvolvimento económico, não só do Médio Tejo, da região centro e do país, naturalmente. Daquilo que fui acompanhando da evolução deste empreendimento em termos de projeto, e que hoje comprovei aqui nesta apresentação, e que é de todo o mais importante, tem a ver com a própria sustentabilidade económica do investimento. E portanto, podemos comprovar que pelos estudos que foram feitos, isso é possível. De todo modo, numa altura como esta, em que, as questões ambientais estão em cima da mesa, sendo que os investimentos e os apoios em termos dos fundos comunitários também apontam para investimentos sustentáveis, investimentos que do ponto de vista do ambiente sejam amigos do ambiente, portanto é bom ver que a equipa projetista teve isso em conta, naturalmente, e que nos deu aqui grandes exemplos de como é possível proteger a natureza, que é ao nível dos nossos recursos naturais e concretamente a água, mas por outro lado também ter em conta que essa eficiência pode trazer ganhos em termos económicos, que é isso que também se pretende.
Hertz ouviu igualmente o promotor do Vila Tejo, João Rosa, começaria por justificar a escolha de Constância para fazer um investimento que se traduz também numa forte componente ecológica.
Constância é privilegiada pela sua natureza, todos nós temos esse privilégio, é natural e foi uma preocupação inicial de nós promotores e da equipa escolhida para envolver o empreendimento na natureza, de forma a não defraudar a mesma e convidá-la a alinhar-se connosco neste projeto e a fazer parte deste projeto. O primeiro pensamento foi ecológico, defender a natureza, defender aquilo que vamos deixar para os nossos filhos e para a futura geração. Este foi a nossa principal preocupação, mas também a parte económica tem que estar sempre subjacente no empreendimento desta natureza e deste valor. Gostava só de referir uma outra parte, não foi referido na apresentação, porque é um bocadinho a surpresa que temos para o futuro, e vou já aqui levantar um pouquinho do leque também. Vamos disponibilizar aos nossos clientes viaturas elétricas que serão abastecidas pela eletricidade produzida da forma que já disse anteriormente, para proporcionar às pessoas de uma visita pela região. Esses carros serão gratuitos ou terão um valor simbólico e temos dois tipos de viaturas, uma para a zona para a altura do inverno, fechada, e outra para a altura do verão, aqueles chamados e conhecidos carrinhos de golfe. Pensamos que vai ser bastante engraçado e que vai fazer com que todos os nossos clientes olhem para a parte sustentável e ecológica num futuro de outra forma. A aplicação que criamos e que vamos fornecer ao cliente quando do seu check-in lhe permite ver todos os gastos e os consumos efetuados durante a sua estadia, a nível de quantidade de água que consumiu, a nível dos gases que produziu para o meio ambiente. Todos esses fatores o cliente tem online, num momento, no seu telemóvel, no seu tablet, uma aplicação que lhe permite ver isto gratuita. E gostaria também de referenciar a aplicação que foi recentemente criada pelo Médio Tejo, o Descobrir Constância, o Descobrir Abrantes, o Descobrir Tomar, por exemplo. Vamos utilizar essa aplicação para, em conjunto com a nossa, tentarmos dinamizar a zona e a região e mostrar aos nossos visitantes aquilo que de bom que temos, que é muita coisa.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A praia fluvial de Fernandeiros, em Vila de Rei, recebeu já a instalação de um cable park, dotando desta forma esta zona balnear com uma nova infraestrutura que irá permitir a prática de wakeboard sem a necessidade de recurso a um barco. Recorde-se que esta é uma modalidade desportiva, onde as pranchas são puxadas à superfície de água através de um sistema de cabos ou por um barco a motor com meio de tração, manobrando de modo a contornar obstáculos flutuantes que permitem a execução de diversas acrobacias. O Cable Park de Fernandeiros faz assim parte da primeira instância de wakeboard a nível mundial, juntamente com outros Cable Parks instalados nos concelhos de Sertã, Tomar, Abrantes e Ferreira do Zêzere. Com estes parques de wakeboard torna-se mais acessível a prática da modalidade, reduzindo assim os custos para os praticantes e também reduzindo ao mesmo tempo a pegada ecológica, já que os sistemas de cabos apresentam baixo consumo energético. Os cable parks tornam-se também locais de lazer por excelência, com atividades paralelas e consequente aumento da procura turística, hoteleira e da restauração.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O Nersan Business 2015, organizado pela Associação Empresarial de Santarém, vai este ano ter lugar entre os dias 19 e 21 de outubro no Hotel dos Templários em Tomar. Este ano são esperadas delegações empresariais e institucionais de 17 países e mais de 100 empresários vindos da Europa, África, Ásia, América do Norte e também América do Sul. A iniciativa é uma das maiores mostras de networking internacional em Portugal e uma referência no que diz respeito ao apoio à internacionalização das empresas. Tem um cariz pragmático e objetivo, focado no encontro entre empresários e na realização de negócios. Este Encontro Internacional de Negócios do Ribatejo tem ainda como objetivo promover a exportação e a internacionalização dos produtos e das empresas da região, dando assim a conhecer aos investidores as muitas potencialidades existentes no Ribatejo. Fechamos com a nota do dia, hoje com a presença de Maria dos Anjos Esperança.
Hoje gostava de vos falar de dois assuntos. Estou na rua, se por acaso ouvirem algum barulho de algum carro, é realmente algum carro que pode passar, porque estou a falar-vos da rua. Gostava de falar-vos nas vacinas da gripe 2015-2016, que já está disponível, e portanto todas as pessoas com 65 ou mais anos têm a sua vacina da gripe disponível junto dos médicos de família, dos seus enfermeiros de família, e poderão tomá-la. Das pessoas que estão em centros de dia ou lares, nós fornecemos também a vacina a ser depois administrada pelos enfermeiros que trabalham nesses locais onde as pessoas estejam. Podem sempre recorrer ao médico, ao enfermeiro de família, para ser administrada a vacina da gripe, mesmo que ela seja receitada. As receitas para a vacina da gripe têm a validade de 6 meses, portanto são válidas até de final de dezembro, e portanto, se a pessoa não tiver direito à vacina de forma gratuita, pode sempre pedir ao seu médico assistente, e eu aconselho que o façam para que as gripes não apareçam, que às vezes têm complicações graves. Por outro lado, gostava também de vos falar da Feira de Santaria. Vem a Feira de Santaria e tanto nós como utentes, como os profissionais que lá trabalham, temos a obrigação de zelar pela saúde de todos. De uma maneira geral, as pessoas que lá trabalham têm a sua saúde vigiada pelos médicos de medicina do trabalho, pelos seus médicos privados, e portanto são pessoas que nos dão a garantia de estarem em condições para poder mexer, sobretudo as pessoas que trabalham com alimentos e que poderem mexer em alimentos e que estão à venda. Nós também devemos, enquanto consumidores, ter alguma e temos alguma responsabilidade nesse aspecto. Devemos também ver os locais onde vamos, se as pessoas estão corretamente vestidas, se as pessoas não usam adereços enfeites nos braços, nas mãos, que realmente possam estar em contacto com os alimentos, se têm a cabeça protegida com um barrete, com alguma coisa que possam usar. Cabe-nos a nós também verificar essas coisas e ajudarmos, não num sentido de penalização, nem num sentido de fiscalização, mas num sentido de todos contribuirmos para que a saúde das pessoas, através dos alimentos que comem, seja mantida e seja realmente preservada. Portanto, vamos todos olhar para essas coisas, vamos todos pensar que a alimentação e as coisas que se comem nessas feiras, que são sempre em espaços abertos, podem estar mais sujeitas a alguma contaminação que possa haver, e portanto há que ter todo o cuidado em que sejam quer servidas por pessoas que estejam realmente a cumprir as suas funções como deve ser, quer depois consumidas também por nós com as mãos devidamente higienizadas, lavadas, para que realmente a nossa saúde não possa ser em perigo, possa ser posta em perigo.
A nota do dia com Maria dos Anjos Esperança no fecho das notícias. É tudo. Regressamos aqui à Antena da ERTS quando forem 15 horas. Uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radioertes.pt.